Bem-vinda e bem-vindo ao sexto e último episódio da série Funis de E-mail e WhatsApp que vendem, aqui no portal Lead Lovers 2026. O título de hoje é Reativação de Base Fria e o subtítulo entrega a estrutura da conversa, quando vale, como fazer e quando é hora de podar. O episódio anterior terminou com uma frase que abre esta porta: fluxo com gatilho de comportamento pressupõe que exista comportamento. Sempre sobra uma fatia da base que parou de se comportar, ficou fora de todos os gatilhos e continua ocupando linha na sua conta. A pergunta de hoje tem duas metades, e a segunda é a que ninguém gosta de encarar. Como tentar reativar contatos parados sem prejudicar a reputação de envio, e quando desistir? Você sai daqui com um critério de corte, um desenho de campanha em lotes, três números para acompanhar todo dia e uma regra de poda que alguém assina. A tese deste episódio contraria o instinto de quem abre o painel, vê uma base grande e enxerga a oportunidade adormecida. Reativação é operação de risco calculado e o ativo em jogo fica escondido do relatório, a entrega das mensagens para quem continua abrindo e comprando. O segundo episódio montou o mecanismo. Os provedores decidem onde entregar o seu remetente, olhando o histórico de interação que a base inteira produz, e esse histórico sobe devagar e desce rápido. Uma campanha para quem sumiu há um ano concentra em um dia mais, sinal negativo do que semanas de bom comportamento acumularam a favor. A hierarquia dos sinais piora a conta. Marcação de spam pesa mais contra do que abertura pesa a favor, porque exige que alguém clique num botão dizendo que não quis aquilo. Base fria é o grupo com maior chance de apertar esse botão, já que boa parte dela não lembra de ter se cadastrado. Antes de decidir qualquer coisa, vale combinar o que significa frio, porque a palavra cobre duas situações que pedem tratamentos opostos. Frio é recência de engajamento e não idade do cadastro. Quem entrou na base em 2019 e abriu a última campanha contato ativo? Quem se cadastrou no mês passado e não abriu nada já é problema de entrega, mesmo cheirando a novo. O corte de recência do quarto episódio serve inteiro aqui, com um ajuste. O prazo que define frio precisa ser maior que o intervalo normal entre duas compras do seu produto. Em consumo recorrente, 90 dias sem nenhuma interação já é silêncio suficiente. Em compra anual, 180 dias ainda é previsível, e cortar antes disso remove contato saudável. Dentro do grupo frio, uma separação muda a decisão. Quem interagia e parou tem histórico e merece uma tentativa. Quem entrou e nunca abriu nada jamais chegou a ser público, e mensagem nova não conserta endereço que nunca respondeu. Esse grupo vai direto para a supressão. Existe uma conta que precisa ser feita antes de escrever a primeira linha da campanha, e os dois lados dela raramente aparecem na mesma planilha. O lado visível é o custo de manter o contato. Plataformas cobram por faixa, e 10 mil endereços parados viram uma linha modesta na fatura, o que sustenta o hábito de guardar todo mundo. O lado invisível é o custo do risco, dividido em duas parcelas. A primeira é a armadilha de spam. Provedores reciclam endereços abandonados há anos para identificar quem dispara sem critério, e um contato que parou de responder em 2021 pode ter virado armadilha sem aviso. A segunda é a queda de reputação, que cobra o preço na entrega de quem ainda compra. Somadas as parcelas, a conclusão fica difícil de contornar. Lista parada não é ativo, é passivo com cara de ativo, e esse passivo cresce em silêncio enquanto a fatura continua barata. Três situações dispensam a campanha inteira, e reconhecer qualquer uma delas economiza semanas de trabalho e um estrago que leva meses para desfazer. A primeira é base comprada ou raspada. Reativação não conserta origem, e listas assim carregam armadilha justamente porque foram montadas sem ninguém pedir permissão. A segunda é a base sem opt-in rastreável. O teste é operacional. Alguém consegue mostrar a data, a origem e o texto que a pessoa leu ao aceitar receber. Se a resposta é não, o contato não está frio, está indefinido. O Guia da Autoridade Nacional de Proteção de Dados sobre Legítimo Interesse, de fevereiro de 2024, exige registrar por escrito o raciocínio do envio, e um sorteio de 4 anos atrás não sustenta esse raciocínio. A terceira é o domínio com reputação já ferida, entrega em queda e reclamação acima do normal. Reativar de dentro do buraco aprofunda o buraco. Recupere entrega com quem interage, no ritmo de degraus do segundo episódio, antes de olhar para a base parada. Quando a decisão é seguir em frente, o desenho da campanha precisa parecer bem pouco com o disparo comum que a operação faz todo mês. A A regra de ouro é a rampa em lotes pequenos, na ordem que vai do menos frio para o mais frio. Um primeiro lote, na casa de 5 a 10% do grupo, já devolve informação para decidir o próximo. E é a mesma amostra que o material do portal recomenda antes de campanha grande. A ordem dos lotes tem motivo. Quem parou há 4 meses ainda lembra de você e produz abertura e resposta. E esse sinal positivo entra no histórico antes de o grupo mais difícil produzir sinal negativo. Começar pelos mais antigos entrega ao provedor a pior amostra primeiro. Entre um lote e o seguinte, deixe 2 ou 3 dias. Reclamação e descadastro chegam com atraso e disparar tudo numa tarde tira de você o que a rampa existe para dar, a chance de parar no meio com prejuízo pequeno. A mensagem de reativação tem um trabalho diferente de tudo o que a série discutiu até aqui, e a diferença aparece no pedido. O pedido é explícito e único: responder, clicar ou confirmar que quer continuar recebendo. 3 chamados diferentes devolvem um número que não separa quem voltou de quem passou o olho. Honestidade no texto é decisão técnica antes de ser postura. Diga há quanto tempo vocês não se falam, lembre de onde veio o cadastro e avise que a pessoa sai da lista se não responder. A saída em um clique fica na primeira tela, quem usa essa porta não usa o botão de spam. Mantenha a janela de decisão curta, 2 ou 3 tentativas em 2 ou 3 semanas. Quem ia voltar volta na primeira ou na segunda. Da terceira em diante, o que se acumula é sinal negativo com quem já respondeu com silêncio. No WhatsApp a conta muda. Cada tentativa entra como modelo de marketing e sai cobrada por mensagem, e a permissão precisa ser daquele canal, como o terceiro episódio detalhou. Reativar por ali cabe só a quem autorizou o número. Campanha de reativação é a única da operação que pede leitura diária, e o formato do risco explica o porquê. O ganho chega devagar, em respostas espalhadas por dias. O estrago chega concentrado, num único lote mal calibrado. Quem lê o relatório, só na sexta descobre tarde demais. 3 números por lote dão conta. Devolução permanente acima de 2 ou 3 em cada 100 avisa que a lista está velha demais, porque endereço morto ensina o provedor a desconfiar do remetente. A reclamação de spam vem em seguida. O piso saudável da higiene mensal do portal fica abaixo de 1 em 1000 e o lote que passa de 2 ou 3 vezes esse patamar pede parada. O terceiro número engana quem olha rápido. Descadastro alto com reclamação baixa mostra a campanha funcionando, porque as pessoas encontraram a porta e usaram. Preocupa o inverso, descadastro baixo com reclamação subindo, sinal de saída escondida ou quebrada. Escreva o critério de aborto antes do primeiro disparo, com número, com o cargo que aperta o botão e com o prazo. Critério decidido no meio da campanha vira negociação, e negociação sempre acha motivo para mandar mais um lote. A poda costuma ser a parte do plano que gera resistência na reunião e é também a que devolve resultado mais rápido depois de executada. Terminada a janela, quem não respondeu sai. Sem castigo, sem drama e sem uma última mensagem de despedida, que é apenas mais um disparo com outro nome. Remover quem não respondeu protege a taxa de entrega de quem ficou e o efeito aparece já na campanha seguinte, com a comunicação regular chegando melhor sem mudança de texto. Uma frase resume a decisão para a reunião. Base menor que responde vale mais que base grande que assusta o provedor. Um cuidado operacional fecha a poda. Quem sai fica registrado numa lista de supressão, com data e motivo. Base apagada sem registro volta 6 meses depois pela planilha antiga de alguém, e o ciclo recomeça com um domínio mais cansado. Falta a camada que transforma isso em decisão de negócio, e ela se resolve com 3 respostas escritas antes do primeiro disparo. Quem autoriza a campanha, quem autoriza a poda e onde fica o registro. Autorização por cargo, nunca por nome, porque cargo sobrevive à troca de time. O registro guarda o critério de corte, o tamanho dos lotes, o critério de aborto, quantos voltaram e quantos saíram. Esta série fecha aqui e o arco cabe em um parágrafo. O primeiro episódio montou a sequência mínima do cadastro à primeira compra. O segundo cuidou da entregabilidade, que decide se essa sequência vai ser lida. O terceiro levou a conversa ao WhatsApp, onde permissão e frequência são infraestrutura. O quarto separou a base por momento e interesse. O quinto trocou o calendário pelo comportamento como gatilho. E este último tratou de quem parou de se comportar. Se você fizer uma coisa só depois deste episódio, descubra quantos contatos da sua base não interagem há mais de 6 meses. Esse número sozinho muda a conversa da próxima reunião. A aula escrita está no portal Lead Lovers 2026, com o roteiro de higiene de lista, o modelo de mensagem de reativação honesta e os checklists para marcar antes de disparar. O guia de bolso do seu papel traz a versão de uma página. Obrigado por percorrer a série inteira.